todos, seja bem-vindo em mais uma sessão de 17 de junho. Fazer verificação de quórum, solicito o vereador que ocupe seus lugares para a gente poder abrir a sessão. Solicito que o vereador Frederico Godoy faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos escuta pela Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube, vereador Ederson, vereador Delcimar, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Cleide Lardi, vereador Frederico Adar, vereador Domingos de Paulo. Quórum suficiente, presente?
Sabendo qual é o suficiente, sobre a proteção de Deus, daquele aberto. Essa sessão... E solicito ao vereador Ederson Lopes que possa fazer a leitura deste título.
Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu, nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Mateus capítulo 6, versículo 7 ao 15.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Cumprimentar a imprensa aqui presente já junto conosco aqui. Pessoa do Bento Piancor, cumprimentar nosso jornalista aqui também, Giovanna Tonelli, Silvana Machado, da Rádio Manchester, conosco aqui, nosso diretor aqui da Câmara também, de jornalismo, Henrique Morgantino, Marcos Vieira, Osvaldo Pires, cumprimentar o William, da Rádio Imprensa, que está aqui, seja todos bem-vindos. Cumprimentar a maternidade da Doutora Adalberto, que veio participar da nossa sessão aqui hoje, acompanhar a votação da lei orçamentária, na pessoa do Dr. Olegário Vidal, diretor técnico da maternidade, Alessandra Crispim também, diretora financeira, está conosco aqui, nossa amiga Camila, né, que a gente tem já uma amizade, está sempre conosco aqui, caminhando, a gente já foi em Goiânia, Brasília, para poder buscar recursos, para poder ser investido aqui na nossa cidade, em relação à área da saúde, para poder atender as pessoas, tá? Sejam todos bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui, cumprimentar todas as enfermeiras que estão aqui, todos os funcionários da maternidade, é um prazer receber vocês aqui, tá? Registrar a presença do vereador Cabo Fred Cacheta conosco aqui, vereador Luzimar Silva, vereadora Thaís Souza, e já solicito... Abro pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projeto de correspondência para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia ao nosso amigo ali, doutor Olegário, com toda a equipe da maternidade. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Casa do Povo. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 12 dias do mês de junho de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o comandante da base aérea de Anápolis, o coronel aviador Leandro Vinícius Coelho, e a sua esposa, Patrícia Fosque de Souza Coelho. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária número 119 de 2024, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que denomina-se de Divino Cavalheiro Leite, o Divininho do Sindicato, a nova escola municipal do bairro industrial Munir Calixto, localizada na rua 6 com a rua 12, no residencial Munir Calixto, no município de Anápolis, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 120 de 2024, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que inclui no calendário cívico, cultural e turístico do município de Anápolis o Baile do Rubi, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Anápolis. Usou a palavra a doutora Trícia Barreto. A sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina ao comandante da base aérea de Anápolis, coronel aviador Leandro Vinícius Coelho, por iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto. Usaram a palavra ainda João da Luz e Robson Torres, presidente da agência reguladora do município de Anápolis. O senhor presidente convidou para se assentar à mesa diretora o senhor Diego Augusto Ribeiro Silva, diretor financeiro das relações com investidores e regulação da CNA, e convidou para usar a palavra o senhor Fernando Cosetti, diretor de expansão. Usou a palavra também o senhor Marco Túlio de Moura Faria, diretor de produção, a convite do vereador João da Luz. Grande expediente, usaram a palavra Hamilton do Autismo, André Rezende, Delcimar Fortunato, Policial Federal Suender, Hélio Araújo, Cleide Lari, Lizier José Borges, Cabo Fred Caixeta e Domingos Paulo de Souza. Foi lido ainda o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 121 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Ieso Costa Marques. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem doutora Trícia Barreto, Hélio Araújo, Alex Martins, Cabo Fred Caixeta e João da Luz. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 111 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a José Humberto do Nascimento Júnior e da outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 114 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha pastoral José Brandão Porto, em alusão ao Dia do Pastor e da outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de resolução número 58 de 2024, de autoria dos vereadores André Rezende, vereador Domingos Paulo de Souza, sobre a paridade de gênero legislativo municipal, que dispõe sobre o percentual de 50% de funcionários comissionados de cada gênero no âmbito do Poder Legislativo de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 75 de 2024, de autoria do vereador Wenderson Lopes, que determina o tombamento do Jardim Botânico, considerando como patrimônio histórico, ambiental, cultural e municipal, e orienta outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 117 de 2024, de autoria do prefeito, que denomina Jorge Rajar, Hospital Municipal Leblon, no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 43 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que proíbe a aplicação de sanções administrativas pelos condomínios decorrentes de perturbação de sossego público envolvendo crianças com transtorno de espectro autista e síndrome de Down, no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 70 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui a política do cão comunitário e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram votadas indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra Policial Federal Suender, Jean Carlos, Domingos Paulo de Souza, Hélio Araújo, Hamilton do Autismo e Frederico Godoy. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17 de junho, em horário regimental. Sem correspondências, leitura de projetos a serem encaminhados às comissões. Veto 122 de 2024, de autoria do prefeito. Veto integral ao projeto de lei número 22 de 2024, que autoriza o município de Anápolis a realizar o tombamento como patrimônio histórico do município, a construção que indica, e dá outras providências. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Projeto de lei ordinária número 123 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre o Dia Municipal da Conscientização sobre a Depressão Pós-Parto no município de Anápolis, e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 124 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Aelson da Silva Fonseca, e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 125 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha Sueli Elizabeth Oliveira Coimbra, no ano de 2024. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Presidente Cacheta, ainda no pequeno expediente, eu concedo a fala por 5 minutos ao vereador policial federal Suéder.
Agora são 9h52. O primeiro a usar o pequeno expediente, tem 5 minutos na tribuna, é o vereador policial federal Suéder, do Partido Liberal. Vamos ouvi-lo. 9h52.
Bom dia a todos que estão aqui no plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, sobre a tribuna novamente, para falar de uma visita que eu fiz na Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa, ali em Interlândia. Todos sabemos o que eu trabalho, né, fiscalizo, e área de saúde, em todas as áreas. Sabemos que a área de saúde é um caos, né, mas começamos a olhar também a questão da educação. E essa escola, Municipal Inácio Sardinha de Lisboa, é de aterrorizar. É uma decadência. E mais uma vez, faço essa denúncia porque eu já estive lá. Eu já estive naquele colégio, naquela escola, e percebemos como era deficitária a sua estrutura. Estive lá novamente agora, nessa semana. Olha, realmente é coisa de terror. Há um buraco dentro da sala de aula do quinto ano. Um buraco com raízes. Ou seja, a professora, para dar aula perto do quadro, a professora para dar aula precisa contornar aquele buraco. As salas não têm vidros. Há banheiros sem porta. Existe uma porta que virou a navalha ali. Crianças já machucaram dentro daquele colégio, dentro da sala de aula. A estrutura de algumas salas de aula lá está caindo. A estrutura viga principal está caindo. Próximo a acontecer um acidente. E o pior, receberam 550 mil reais da Câmara Municipal, a Prefeitura recebeu, para poder fazer a reforma. Onde está esse dinheiro? Eu questionei a Prefeitura, questionei a Secretaria de Educação, para onde foi esse dinheiro. O depósito foi feito em 18 de julho de 2023. Nós estamos há um ano e nada aconteceu. Era para fazer uma reforma no colégio, em especial construção ali dos muros e calçados. O que nós temos ali é uma passagem no muro aberta, onde as crianças ficam vulneráveis ali, até mesmo a sua segurança. Então, essa escola ali em Interlândia, Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa, recebeu para a prefeitura fazer a sua reforma da Câmara Municipal, 550 mil reais em julho. E até agora nada foi feito e também não sabemos o destino desses valores. Importante saber o destino desses valores e por que até o momento não efetivou nenhuma ação de construção naquela escola. Por que aquela escola está ali um caos? Não tem condições das pessoas trabalharem ali e dar sua aula. O pátio é pedra, as pedras estão saindo, as crianças estão machucando ali. É segurança das crianças, saúde delas. Tem que pensar um pouco. Tem que pensar nessas pessoas que ali precisam de estudar, precisam da educação e nada tem. Então, pessoal de Interlândia, né, estive aí no colégio e realmente a escola está um caos ali na infraestrutura. Parabenizar os professores ali, todos os servidores que estão se desdobrando para dar aula, porque realmente não tem mínima condição de ter aquela estrutura para dar aula naquele colégio, naquela escola municipal Inácio Sardinha de Lisboa. Eu quero, e só para salientar aqui novamente, já fiz o requerimento, já fiz a solicitação para a Secretaria de Educação me passar aonde foi parar os R$ 550 mil que a Câmara Municipal, em julho do ano passado, né, passou em depósito, aqui está o documento de depósito, para a reforma da escola, que até agora não aconteceu. De outra forma, eu quero parabenizar, né, a todos ali da paróquia São Francisco de Assis, todos os segmentos, todas as capelas, enfim, todas as pessoas que trabalharam ali, em meu nome, vereador policial federal Suenda, e em nome dos festeiros Marcos Gulão, sua esposa Massaco, do Adriano e sua esposa Ellen. Festa religiosa durou 17 dias e a festa social 12 dias, com encerramento ontem. E isso foi muito nobre, né? Muito enaltecedor aquela festa, uma festa grande, uma festa bonita. Foi feita com muito carinho, na coordenação do pároco do Frei William. Então, agradecer e parabenizar todos que, de forma voluntária, ali, né, estiveram presentes, fazendo ali o seu trabalho. E também desejar sucesso aos próximos festeiros, o Adriano e Ellen, e o Guilherme e a Slane. Só para finalizar, agradecer também, né, de forma de um carinho, de forma especial, o movimento de Cursilhos de Cristandade, por ter, junto com o coordenador Wilson e minha esposa Silvernique, ter ali tomado conta do bar, e foi um sucesso. Obrigado a todos, parabenizar a todos que construíram aquela festa e também agradecer a todos que foram ali participar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suena. Na sequência, o vereador Deusimar Fortunato vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
9h58, agora o vereador Deusimar Fortunato, do PSDB. Usa a tribuna por 5 minutos, um pequeno expediente, na sessão desta segunda-feira, 17 de junho. São 9h58. Vamos ouvir o vereador Deusimar.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Quero cumprimentar, né, todos que nos ouvem aí pela 93,3, Rádio Manchester. Cumprimentar os pares na pessoa do meu amigo médico ortopedista, o melhor ortopedista do Centro-Oeste, Zé Fernandes, meu amigo. Cumprimentar a plateia na pessoa do meu amigo, né, Odair Cabeça, gente finíssima. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, nesta manhã de segunda-feira, né, hoje 17 de junho de 2024, na verdade é para a gente fazer um pequeno resumo aqui, né, do nosso, nossos 3 anos e 6 meses de mandato, né, uma prestação de contas. Né, é sabido por todos que nós estamos em ano eleitoral e as últimas sessões, né, nesse semestre, ela se encerra na quarta-feira e retornaremos em agosto, já em período eleitoral. Talvez nós não teremos tempo para discorrer aqui dos nossos feitos aí, cidade afora. Esses 3 anos e 6 meses de mandato, nosso gabinete, nós conseguimos, né, atender a expectativa daqueles que nos procurou no gabinete. Muitas obras, né, cidade afora, muitas intervenções, as pessoas que nos procurou, né, para ser ouvida, de alguma forma nós conseguimos, né, atender essas pessoas, dando atenção, indo aos bairros em loco, né, que é o que eu gosto de fazer. Né, assistir, professor Marcos, a população de perto, né, indo buscar a demanda, né, nos bairros. Sábado mesmo eu saí de casa 8 horas, cheguei meia-noite, mas com muita satisfação. Né, então fiz isso durante esses 3 anos e 6 meses. Né, e faremos até dia 31 de dezembro. Né, fizemos um mandato propositivo, um mandato com responsabilidade. Né, fizemos aqui, né, vários... né, enfrentamentos aqueles, né, em prol da cidade, não enfrentamento e simplesmente por enfrentar o sistema, né, mas enfrentamento defendendo a população, cobrando, né, aquilo que é de direito da população. E graças a Deus nós tivemos sucesso em todas as nossas ações, né, combatemos um bom combate e com certeza, né, nós estamos novamente, né, numa pré-campanha, né, onde nós vamos passar pelo crivo da população, né? Então, a população é quem decide, né, quem vai, quem fica. Então, a gente está preparado para mais um pleito, né, de caminhada. E também, né, agradecer os 1.251 votos que eu recebi em 2020. Né? A procuração foi me dada e eu procurei, tenho procurado, né, honrar esses 1.251 votos de forma digna, de forma honrosa. Né? O que eu tenho para hoje, Fred Cacheta, né? O que eu tenho para hoje é gratidão a Deus e às pessoas. Por onde eu passei, né, fui bem recebido. Né? As pessoas reconhecem na nossa pessoa, né, um trabalhador, uma pessoa de família, uma pessoa que tem comprometimento com aquilo que fala, com aquilo que faz. Então, estou muito satisfeito, né, feliz, né, com Deus por ter me dado essa honra de ser vereador nessa cidade maravilhosa, essa cidade onde eu moro há 42 anos, onde eu casei, tenho meus dois filhos, né, e uma esposa maravilhosa, né, e eu só tenho a agradecer, né, a Deus e a cidade de Anápolis, porque Deus me deu saúde, tem me dado força para a gente concluir, né, aquilo que a gente combinou com a população. Né. O parlamentar é assim, né, ele levanta cedo, ele não tem hora para voltar. Então a gente deixa, né, de ter ali até o período, os momentos, né, de lazer, né, com a família. Mas é gratificante. Né, quem busca uma eleição, quem quer ser vereador, um político, um mandatário, tem que ter a consciência que você não é dono de si, você é quem manda em você é o povo. Até mesmo porque o povo, quando você se elege, quem paga o nosso salário é o povo. Então, nós somos funcionários do povo. Né? Então, a gente tem que dar as mãos às pessoas, unir força para a gente conquistar. Então, foi muitas obras, foi muita coisa boa que nós conquistamos em prol da cidade. Mais de 1.200 requerimentos. Só um segundinho, senhor presidente, estou concluindo. Entre indicações, requerimento, ofício. Só agradecer, né, os 22 vereadores pares aqui pela amizade, pela consideração, pelas parcerias que foram estabelecidas, né? E se errei, foi tentando acertar. Deus abençoe, obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Deusmar. Na sequência, vereador André Rezende, vamos dar um pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora 10:04, vereadora Andréia Rezende. Do Avante, usa agora a tribuna, tem 5 minutos, a vereadora.
Obrigada pela concessão da palavra, a qual cumprimento o presidente Domingos de Paula, cumprimento a todos os demais vereadores, em nome do vereador Marcos Carvalho, qual cumprimento também pelo aniversário no final de semana, que Deus possa te dar muita saúde e vitória nesse ano, cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão ordinária, seja pelo nosso canal do YouTube, da Câmara Municipal, pela Rádio Manchester, e que encontrará esse discurso também nas redes sociais. Dia 15 de junho é o dia da consciência contra a violência em face de idosos. E quando a gente fala de violência contra os idosos, a gente acredita que esse é um assunto que está muito longe da gente. E ao contrário, infelizmente, os números, as estatísticas crescem a cada dia. Seja de violência patrimonial, psicológica e física contra idosos. E as estatísticas mostram também que os casos aumentam em 30% contra mulheres idosas. Portanto, é um caso de saúde pública. O delegado Manuel Vanderic faz um brilhante trabalho na nossa cidade, mas nós precisamos enfrentar esse tema com muita seriedade. E aqui cumprimento também a vereadora Cleide Lara, que é militante nesse tema, defende essa tese, e quero compartilhar um projeto, um dos projetos que eu tenho mais orgulho dentro do meu mandato, porque alcançou, de fato, números concretos a favor das pessoas. No início do nosso mandato, nós aprovamos um projeto de lei que defende aposentados, pensionistas, para proibir na cidade de Anápolis a oferta de empréstimos, financiamentos, refinanciamentos por meios telefônicos ou telemáticos. Por quê? Eu vim da advocacia e lá a gente tratava de vários casos contra idosos fraudulentos. Muitas vezes essas pessoas carentes, sem orientação, recebiam ligações, até mesmo de vídeo, para oferecer empréstimos a qual elas não queriam contratar. Ou usavam dessas ligações, ou de prints dessas ligações, para falar que eles tinham contratado. E, na maioria das vezes, era um refinanciamento, a qual eles pegavam um pequenino valor em dinheiro e tinham uma dívida enorme. E isso acontecia de forma reiterada. Acontece no Brasil inteiro. Mas a minha responsabilidade é com os anapolinos e anapolinas. E a competência de legislar em favor do consumidor é do vereador. E nós aprovamos essa lei, fizemos um amplo trabalho de conscientização, tanto com os gerentes de bancos de Anápolis, tanto com o PROCON, e aqui eu quero agradecer o Dr. Wilson Velasco, o Pedro, que foram parceiros nesse sentido. Nós tivemos uma reunião recentemente que me disse que após a lei e as amplas mensagens de conscientização feitas pelo nosso mandato e pelo PROCON, nós já reduzimos em 30% os casos de fraudes na cidade de Anápolis contra aposentados e pensionistas. Só por isso já vale o nosso mandato. Se a gente conseguiu poupar um dano para um idoso, já seria muito válido o nosso trabalho. Mas 30% a menos mostra que nós estamos no caminho certo em produzir políticas públicas a favor desses idosos. E eu tenho muita alegria, muita honra de poder trabalhar por eles. É um projeto importante, qual nós vamos continuar conscientizando. Estivemos já em várias instituições em defesa dos idosos, para que a gente possa realmente divulgar esse projeto. Dentre eles, a Associação Dorcas, que fala com as viúvas, e a Associação Mãos e Sonhos, que é um projeto de alfabetização para idosos. E dentro dessa associação, fizemos também uma parceria agora com a nossa campanha do agasalho, onde todos os agasalhos que nós estamos arrecadando também serão entregues para esses idosos em vulnerabilidade social. Então, eu fico feliz por entregar um projeto e comemorar essa data, conscientizando os idosos dos seus direitos e também de apoiá-los nesse momento de vulnerabilidade que eu frio. Então, quem ainda quiser doar para a nossa campanha de agasalho, para os nossos idosos, nosso gabinete está de portas abertas até na quinta-feira, para que a gente possa avançar nessa campanha e no final de semana fazer a entrega para todos aqueles atendidos na Associação Mãos e Sonhos. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende. Ainda há um espaço no pequeno expediente. Algum vereador se habilita? Não, então encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente. Vereador Federico Godoy vai usar o grande expediente por até 10 minutos, depois vereador João da Luz.
10:09, vereador Frederico Godoy, segundo secretário da mesa, ele é do Agir, usa a palavra. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa do meu xará, presidente de exercício, Capo Fred Cacheta. Cumprimentar os demais vereadores, em nome do meu amigo, meu parceiro, Leandro Ribeiro. Cumprimentar o plenário, em nome do pré-candidato do Agir, Edilon do Paraíso. Seja bem-vindo, Edilon, essa casa de lei. Presidente, o que me traz essa tribuna é falar sobre um assunto que está acontecendo corriqueiro aqui em Anápolis, que é sobre os eventos. E estamos tendo aí, sábado teve um evento ali na pecuária, e esse evento teve que se terminar mais cedo, justamente por causa que um fiscal da postura, chegou lá para embargar a obra, para embargar esse evento, tendo em vista que esse evento, estou aqui com toda a documentação, está todo documentado, e ficou um clima muito ruim, um evento caro, uma planilha de mais ou menos 260 mil, mais ou menos 2 mil pessoas nesse evento, evento que estava ali com tribo da periferia. Recebi algumas ligações dos promotores desse evento e me alegaram que esse fiscal que chegou ali nesse evento, na pecuária, no último sábado, alegando que o aparelho decibelímetro, né, estava... que os decibéis estavam acima da lei permitida, e ali teve que terminar esse evento mais cedo. e aonde foi me passado que ele foi medido, esse aparelho, a 11 quilômetros de distância do evento, né, na Fernando Costa. E até o desafio a qualquer fiscal da postura, eu te garanto que nenhum evento na pecuária o som vai chegar ali na Fernando Costa. Mas tive a hombridade de ligar e ouvir também o outro lado, né? E falei com alguns fiscais e eles falaram que essa reclamação vinha muito ali do convento e que temos ali do lado da pecuária. E aí me fica a pergunta, o evento pecuária que tivemos há pouco tempo, há poucos dias atrás, com alguns cantores sertanejos, não tivemos esse som alto ali? Não passou os decibéis que é permitido pela lei? Por que que esse fiscal não chegou nos produtores de evento lá e pediu para desligar os carros de som automotivo que estavam ligados nos PAs, as caixas de som que estavam no palco? Lembrando que esses empregos, Cabo Fred Cacheta, esse show, por exemplo, gerou mais de 100 empregos diretos. Isso movimenta muita economia. A gente tem que ter um olhar especial. Acabamos, semana passada, de ter uma audiência pública aqui, a questão do som dos carros automotivos. No começo de ano, tivemos um outro evento no Centro de Convenções, aonde o evento teve que mudar totalmente sua estrutura, justamente por isso. Então, pedir aos fiscais de postura que tenham uma boa convivência aí com os promotores de evento. Eu acho que estaria na hora da Câmara fazer aqui uma audiência pública para a gente rever essa situação. Porque essa lei, desses decibéis, eu te garanto, se medir aqui, até esse som aqui da Câmara dos Vereadores vai ultrapassar ele.
Uma parte,
vereador.
Na verdade, eu também recebi uma ligação no domingo pela manhã e já fiz uma ligação à postura pedindo todas as devidas informações e relatório, porque nós temos a informação que o evento tinha todos os alvarás liberados e autorizados.
Estão na minha mão, tá?
E o local era propício para evento, porque era no sindicato rural, ou seja, afastado do centro urbano. A aferição, segundo o que consta, foi feita fora do local. Então a gente tem que observar, porque a cidade de Anápolis já não é mais rota de entretenimento. Nós temos uma juventude que sai da cidade de Anápolis, vereador Jackson Charles, para ir em eventos em outros municípios, devido à falta de evento que nós temos aqui. E a gente sabe que o evento, o entretenimento, ele gera emprego e renda para muitas famílias. Pessoas vivem de eventos. Então a lei tem que ser de forma de isonomia para todos, porque uns podem e outros não. Então nós temos que observar, sem colocar culpa em ninguém, fazer juízo antes de termos os relatórios devidos, os documentos, porque o local era propício para o evento, todos os alvarás permitindo o evento, e o evento foi encerrado antes que a atração principal fizesse a sua apresentação, gerando prejuízo aí de mais de 200 mil reais às pessoas que executaram o evento, vereador João da Luz, e trabalham com entretenimento. Nós precisamos trazer de volta para a cidade de Anápolis a rota do entretenimento para que as nossas juventudes aqui não precisam pegar a estrada e ir em eventos em outros municípios e gerar emprego e renda aqui. Então, parabéns pela explanação do problema, da situação. Vamos averiguar de fato realmente o que aconteceu, porque a lei tem que ser para todos. Se o evento A é permitido, por que que o evento B não pode? Por que paralisar um evento 3 horas da manhã que estava para encerrar 6? Que tinha toda a documentação permitida. Então vamos analisar de fato para ver onde foi o erro para que a gente possa trazer isonomia para todos. Parabéns pela fala.
Obrigado, Leandro, por contribuir com essa fala. Eu acho que o fiscal que esteve lá deveria ter um pouquinho mais de uma boa convivência com os promotores da festa, do evento. Pedir para regular o evento, já chegou com a multa. Notifica primeiro. Dá um tempo, se o som não abaixar, aí desliga o som, mas já chegou lá, ou o que me passaram, tá? Uma arbitrariedade, um abuso de poder enorme. Então aqui fico alerta, porque esses produtores de eventos estão migrando para outras cidades, e nessas outras cidades eles são tratados. E essa lei é uma lei federal. Você pode ter certeza que se aqui, os decibéis, tem uma lei aqui, a mesma coisa é para os municípios vizinhos aqui. Então eu gostaria de pedir aos fiscais de postura que temos um bom senso, porque a gente sabe que, como o vereador Leandro falou, esses eventos movimentam muita economia.
Uma parte, então, vereador Fred.
Uma parte, vereador Jackson. E gostaria que o senhor contribuísse, porque eu tenho certeza que o seu filho estava lá no evento, né? Era um dos artistas que estavam.
É isso que eu ia falar, vereador Fred. Quem está falando aqui é o vereador Jackson Chaves, que o meu filho, inclusive,
fez a apresentação nesse evento, antecedendo ao ator principal. Eu tenho batido aqui na tecla, tenho dito, e às vezes eu não sou escutado. E eu vou repetir. Enquanto não houver uma conversa de executivo, legislativo e Ministério Público, esse problema não vai acabar. Nós estamos aqui falando dos fiscais. Os fiscais estão cumprindo com a legislação e com a obrigação deles, gente. Eu estou dizendo que o meu filho cantou neste evento. Ele participou desse evento. Os coordenadores do evento são amigos meus. O que eu estou querendo dizer é que não adianta a gente ficar aqui falando sem buscar a solução. É uma lei federal, o vereador Fred foi feliz, é uma lei federal. E não tem como, se não houver uma pactuação, um ajuste com o Ministério Público, porque foi o Ministério Público, vereador Leandro. Eu sou vereador, isso aconteceu no meu segundo mandato. O Ministério Público obrigou o município a enquadrar nos decibéis da lei federal. Fez a gente reduzir os decibéis. Então, só soluciona esse problema, vereador Fred, se houver essa conversa. Eu acho que a gente tem que provocar uma reunião no Ministério Público, chamar os produtores, chamar o executivo e representante legislativo, para ver se a gente chega num denominador comum, para a gente ajudar os profissionais que precisam, ajudar os artistas que precisam, e não ficar também só condenando os fiscais, porque se eles não cumprirem também com a obrigação deles, eles também vão ser penalizados. Então, eu quero dizer que eu sou a favor, não do lado A e do lado B, eu sou a favor de que nós usemos as nossas forças, as nossas influências e juntos vamos buscar, Ministério Público, Executivo e Legislativo, buscar uma solução para resolver o problema definitivamente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson. Eu acho que você está certo. Aqui, como eu falei para você, agora eu só achei estranho, foi a medida do aparelho ser ali no final da Fernando Costa. Eu acho que ali, o som pegar até na pecuária é um pouco distante, né? Foi o que passaram, que o aparelho foi medido ali na Fernando Costa. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma audiência pública, sim, para a gente ver essa questão, porque outras cidades estão recebendo esses eventos. Você pode ter certeza que outras cidades estão recebendo e estão levando esses eventos para outras cidades. E aqui a ANAP está ficando para trás justamente por causa disso, por causa dessa dificuldade que estamos tendo. Então, eu acho que uma audiência pública aqui com o Ministério Público, Câmara dos Vereadores, esses produtores de eventos, a postura, a Prefeitura, eu acho que teríamos um resultado melhor para todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Em sequência, vereador João da Luz. Vou usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora 10h19, vereador João da Luz, do Cidadania, usa agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna. Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024, são 10h19.
Obrigado, presidente Domingos, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, na pessoa do nosso amigo Lucivão Machado, e também os internautas. Jacques, você esqueceu de mencionar só uma pessoa interessada, como do Ministério Público, Executivo, Legislativo, mas principalmente a sociedade. A sociedade tem que participar de uma audiência pública. E eu acho que todas as partes...
Então, uma parte, o senhor me pediu uma parte, eu vou dar para o senhor. Vou explicar para o senhor não sabe. Poder Legislativo e Ministério Público representa a sociedade. O Ministério Público defende os interesses da sociedade. Poder Legislativo é eleito pela sociedade para representar a sociedade. Então, eu disse que a sociedade também vai estar presente. Ministério Público fazer reunião não cabe um mundaréu de gente lá para resolver o problema. Então, eu sinto que a sociedade está representada tanto pelo Ministério Público quanto pelo Legislativo, porque são as pessoas escolhidas para defender o interesse da sociedade.
Quando se trata de audiência pública, eu acho que nós temos que envolver todas as partes. E com relação a essa problemática, né, da perturbação do sossego, né? Porque o que acontece quando um som elevadíssimo, né, que lá da pecuária eu vi aqui na Fernando Costa, com certeza isso estava dando um estrondo danado. Agora, o principal interessado são a sociedade. Por exemplo, é fácil, Leandro, de resolver isso. Quando for haver um evento, por exemplo, ajustando a legislação que precisa ser feita, ter o consenso das pessoas que confrontam esse evento, os chacreiros que confrontam.
Vereador João, só...
Simplesmente, por exemplo, pedir autorização, informar que vai haver um evento, porque se tiver um consenso de todas as partes, eu acredito que a pessoa não vai ter nem como ela levantar, ligar para o Ministério Público, ligar para a postura e falar, olha, não consigo dormir. Eu acho que se tiver o consenso de todas as partes para acontecer os eventos, com certeza não vai ter problema. Agora, o que me traz aqui...
Vereador João, só uma interrupção aí.
À vontade, vereador.
Nós fizemos aqui, eu e o presidente Domingos, audiência pública. Todos sabem que nós estamos tentando regulamentar o uso do som automotivo, segmento do som automotivo aqui no município de Anápolis. Nós fizemos um projeto de lei, foi vetado, com vício de origem. Fizemos uma reunião com a PGM, Procurador-Geral do Município, Dr. Carlos Alberto. Ele vai regulamentar através de uma normativa, publicar o decreto. E, infelizmente, é isso que Vossa Excelência falou. Tinha, no máximo aqui, 15 pessoas na audiência pública. E são os mais interessados. São pessoas que vivem de eventos, têm a renda oriunda de eventos e não vieram aqui, a não ser as pessoas que têm os carros automotivos. Então, Vossa Excelência está coberta de razão. A sociedade precisa interagir mais. Nós estamos numa luta para regulamentar esse automotivo. Já tem 90 dias que nós estamos trabalhando essa situação para regulamentar e dar caráter legal, tirar da informalidade esses eventos. Então a sociedade também precisa contribuir um pouco, porque a hora que chega a notícia que um evento desse foi barrado, eles vão falar que nós estamos atacando os fiscais. Não, muito pelo contrário, a lei tem que ser cumprida. A lei foi feita para ser cumprida. Então nós queremos só a veracidade dos fatos para que a gente não deixe ninguém ser prejudicado. Muito obrigado.
Obrigado, Leandro. O que me traz essa tribuna... a respeito de um direito dos produtores rurais, aquele pequeno chacreiro que tem a sua chácara escriturada, que mora na zona rural, que trabalha a terra, que labora a terra. Nós temos uma lei da universalização, que é a lei 10.438, de 28 de abril de 2002. Ela foi alterada pela lei 10.766, de 11 de novembro de 2003. Essa lei da universalização da energia, ela garante o direito para você, que é produtor rural, ter a sua energia. A empresa distribuidora, ela tem a obrigação de construir essa rede elétrica e instalar o seu transformador. Eu posso falar isso com propriedade, porque desde 1994 eu sou funcionário da CELG. E eu participei do programa Luz na Roça, participei do programa Luz no Campo, Luz para Todos, e nós estamos vendo aí vários chacreiros, pessoas que moram na zona rural, buscando o direito da energia, da eletrificação rural, e não tem conseguido. A empresa distribuidora não está atendendo à lei da universalização. Eu sei que o programa Luz para Todos ainda não está a pleno vapor, que foi uma promessa do presidente em exercício. Mas nós aqui já fizemos algumas ações para garantir o direito desse cidadão que mora na zona rural e precisa da energia. Nós já judicializamos vários e a justiça já garantiu o direito para esse cidadão que precisa de botar energia. Eu queria te dar essa informação. Se você vai na empresa, a empresa não te atende a contento, você pode, com certeza, buscar a justiça. Nós, defendendo aqui os consumidores, porque você é um consumidor, você é produtor rural, você é um consumidor, nós já judicializamos várias ações e nós já tivemos aí a sentença favorável. O juiz sentenciou, obrigando a empresa distribuidora a atender essa lei da universalização. Então, estou dando uma informação, porque muitas pessoas estão procurando a empresa e a empresa já marcou uma resposta automática. Vários produtores aguardando 2, 3 anos a energia rural. E qual que é a resposta automática? Que depende de licença ambiental. Balela, isso é balela. Nós temos que buscar os nossos direitos. Então, estou mostrando para você que precisa de colocar energia na zona rural para poder garantir o seu direito. Nós temos a justiça para procurar. E nós temos aqui ganhado várias ações nesse sentido. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Agora, 10h27, o vereador Ederson Lopes, do União Brasil, usa agora a tribuna no Grande Expediente. Você acompanha aqui no canal da TV Câmara, no YouTube e também pela Rádio Manchester 93 FM.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres colegas, na pessoa do nosso presidente, Dominguinhos do Cedro. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui no auditório da Câmara Municipal, na pessoa do doutor Olegário. Cumprimentar toda a imprensa, na pessoa do Newton Pereira, a enciclopédia do jornalismo anapolino. E cumprimentar todos aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação, aí pela internet e pela Rádio Manchester. Senhor presidente, antes de usar aqui a palavra no assunto que me fez reservar o grande expediente, quero aqui, com pena que o vereador Suenda não está presente, mas ele citou, presidente Domingos, com relação à emenda da Câmara Municipal, à doação da Câmara Municipal de 550 mil para a escola lá de Interlândia. E essa emenda, ela já está nos caixas da Prefeitura e já está em processo de licitação para fazer muro e calçada da escola de Interlândia e da escola de Sonsânia também. Então, dar essa resposta aqui para a população, para a sociedade, para os moradores de Interlândia, para os moradores ali de Sonsânia também, e também está sendo feito todo o processo de levantamento para a reforma da escola de Interlândia. Então, conversei com a secretária Flávia Ribeiro, e todas essas informações são verídicas, porque vem da secretária. Então, às vezes, falta ir na fonte para buscar informação, mas o assessor do vereador Suenda está ali, e vai passar para ele essas informações, que já está em processo de licitação. O muro e a calçada da escola de Interlândia, da escola de Sonsânia e também em processo de licitação a reforma da escola de Interlândia. Mas, senhor presidente, o assunto que me traz aqui nesse grande expediente é tocar em uma ferida que eu creio que não só eu, mas eu creio que todos os vereadores têm sido procurados por moradores de Anápolis, que é com relação aos moradores de rua. E o termo técnico usado é pessoas em situação de rua. E eu acho que todos aqui têm sido procurados por moradores da cidade de Anápolis falando por que que tem tanto morador em situação de rua, pessoa em situação de rua na cidade de Anápolis? Por que que não faz nada? Por que que o vereador não faz nada? Por que que o prefeito não faz nada? E aí eu tenho buscado já há algum tempo a buscar uma solução legal para isso, buscar uma solução jurídica para isso, apresentar uma lei, um projeto de lei, para que esse problema seja solucionado. E aí você se depara com a legislação federal que só dá às pessoas em situação de rua direitos e não deveres. Então você vai buscar algo que faça com que essa população ela possa sair da rua, dar uma condição para que ela possa sair da rua. E você observa que existe toda uma estrutura na cidade de Anápolis que permite com que essa pessoa tenha a possibilidade de sair da rua. Você tem CAPS, você tem restaurante popular, você tem o Centro Pop, que está sendo reformado, ampliado, uma estrutura fenomenal. Você tem abrigos, você tem casa de passagem. Eu sou pastor,
A minha igreja, a Church City, tem uma casa de passagem para a pessoa em situação de rua, para que ela possa ali, a partir daquela casa de passagem, sair dessa condição. Alguns a gente percebe que buscam esse atendimento e têm conseguido sair dessa situação, mas infelizmente é uma pequena minoria. E não tem nada, nenhuma legislação, nenhuma regra, nenhuma lei que obrigue se tirar uma pessoa que quer ficar na rua, que quer morar na rua, que quer estar na rua. E isso causa alguns problemas. Então, o meu lado aqui, além de vereador, é um lado também pastoral, como alguém que valoriza o ser humano e que coloca o ser humano em primeiro lugar e que dá atenção para o ser humano. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que estão em situação de rua estão envolvidas no vício, principalmente do crack, de drogas ilícitas, principalmente como crack. E o que acontece? Essas pessoas, elas ocasionam muitas vezes pequenos furtos, pequenos roubos. Essas pessoas depredam o patrimônio público. Eu fui secretário de obras e a gente, na Praça Bom Jesus é um exemplo, vereador Alex. Reforma a Praça Bom Jesus, revitaliza a Praça Bom Jesus e logo as pessoas em situação de rua tomam conta da praça e usam a fonte, né, como uma piscina. E assim são em outras praças, em outros locais da cidade de Anápolis, e você não tem uma ferramenta legal para que isso seja revertido. Anápolis é uma cidade que conta com diversas comunidades terapêuticas, onde você, através da comunidade terapêutica, você tem a possibilidade de recuperar essas pessoas e de tirar essas pessoas do vício, de recuperá-las. E aí eu fui buscar leis federais. Primeiro, me deparei com aquilo que determinou o ministro Alexandre de Moraes ano passado, no dia 25 de junho do ano passado, onde o presidente do STF ainda à época, Alexandre de Moraes, proibiu que estados e municípios removessem das ruas, dos espaços públicos, as pessoas que são pessoas em situação de rua. Não só eles, mas também seus pertences, se tiver algum animal, um cachorro de estimação, nada disso pode ser tocado, é inviolável. A pessoa tem o direito de ficar na rua com o seu cachorro, com o seu animal, com a sua barraca, com os seus cobertores. E aí, esse ano, em janeiro desse ano, foi votada e aprovada a lei que estabelece os direitos dos moradores de rua. Então, a lei 14.821, de janeiro de 2024, então é a lei desse ano, de janeiro de 2024, presta atenção, senhores, institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. E eu fiquei muito animado, fui dar uma estudada nessa lei, busquei ajuda, né, do meu assessor jurídico no gabinete. Eu falei, talvez essa lei tenha alguma coisa que vai ajudar a tirar as pessoas da situação de rua, reinseri-las no mercado de trabalho e reinseri-las na sociedade. E o que você vê nessa lei? Somente direitos. Somente direitos. O Estado, ele tem que estabelecer uma série de estruturas para ofertar trabalho, coisa que já existe, uma série de estruturas para ofertar capacitação, já existe, uma série de estruturas para ofertar abrigo, moradia, isso já existe, uma série de estruturas para ofertar atendimento médico, isso já existe, porém só tem direitos e não existe um dever, não existe uma obrigação para que a pessoa em situação de rua, ela esteja sendo atendida, ou que ela procure, ou que ela seja obrigada a se dispor e a experimentar ou a se envolver com toda essa estrutura para que ela tenha uma condição de ser reinserida na sociedade. Não, porque estar na rua é mais vantajoso para essas pessoas, porque na rua elas têm uma série de direitos e nenhum dever. Eu e você, nós temos direitos e deveres, mas a pessoa em situação de rua, ela só tem direito. Ela não tem dever. Então, eu trago essa discussão aqui nessa manhã para dar uma resposta à sociedade que tem me procurado, para dar uma resposta à sociedade que tem procurado
aos vereadores dessa casa, que têm buscado respostas do porquê existem tantos moradores de rua, tantas pessoas em situação de rua, seja em Anápolis, seja em Goiânia, seja em outras capitais, seja espalhadas pelo Brasil. É porque existe uma política nacional que só dá a essas pessoas direitos e não deveres. E elas têm o direito de ficar na rua. Se você for olhar e você for aprofundar, talvez é melhor ser um morador em situação de rua, uma pessoa em situação de rua, do que uma pessoa que é beneficiada pelo um programa de casa popular. Porque a pessoa que tem uma casa popular dada pelo governo, a pessoa que mora em uma casa popular, ela tem que pagar uma taxa, ela tem que pagar a luz, ela tem que pagar a água, e ela não tem só direitos, ela tem direitos e deveres. Mas a pessoa que está na rua, ela tem só direitos. Então eu penso que o Brasil, a política nacional do país chamado Brasil, precisa rever essa situação. Precisa rever. De alguma forma, já que o Estado dispõe de uma estrutura paga pelo cidadão, que tem deveres também, que oferta saúde para quem está na rua, que oferta emprego, que oferta oportunidade de emprego, oportunidade de especialização profissional, oportunidade de abrigo, de banho, de dormir, que também obrigasse essas pessoas a estarem inseridas nessa rede de apoio para que elas pudessem sair dessa condição de rua. E eles têm direito, inclusive, à segurança, onde a polícia militar, onde a força tática tem que estar ali intermediando os conflitos que acontecem nas ruas. Então, essa é uma resposta à sociedade. Obrigado, senhor presidente. Levou a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador Cabo Poeta Cacheta, que vai dividir o seu tempo com o vereador Jean Carlos. Cada um vai usar 5 minutos.
Agora são 10h38. Vereador Cabo Fred Caixeta, do PRTB, usa a tribuna.
Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares do meu amigo Delcimar Fortunato. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa dos meus amigos ali, ó. Pré-candidato a vereador Daniel Filho. Muito obrigado pela sua presença, Vanderlei Teles, nosso presidente do PRTB, Sargento Pereira. Cumprimento a você que nos ouve através da Rádio Manchester e a você que nos acompanha também através do nosso canal TV Câmara no YouTube. Presidente, motivo do qual eu subo aqui novamente é que hoje será votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias no ano de 2025. E gostaria que na presença aqui do nosso amigo doutor Olegário e toda a comitiva da maternidade, falar sobre as nossas emendas impositivas, do qual 50% delas, ou seja, 185 mil da área da saúde, foi destinada para a maternidade doutora Dalberto. E eu me sinto muito orgulho, pois a maternidade presta um belíssimo serviço para a cidade de Anápolis. Todos que realmente procuram a maternidade têm um tratamento de excelência. Então, por que não poder ajudar esta instituição que presta um belíssimo trabalho? Sinto muito orgulho, doutor Olegar, em poder estar contribuindo. Você que faz a diferença com todas essas pessoas aqui na cidade de Anápolis, na saúde, em todas as pessoas que o procuram. Recebo só elogios. Nunca vi ninguém, senhor presidente, falar que foi mal atendido ali na maternidade. Então, parabéns e continue sendo essas pessoas maravilhosas que cuidam das pessoas, que fazem a diferença na vida das pessoas. E os outros 50% nosso que foi destinado para a segurança pública, e hoje eu sinto muito feliz em saber que realmente novos soldados aqui na cidade de Anápolis, a cidade de Anápolis recebeu quase 100 de soldados aqui. Então, isso é muito importante para a segurança pública da nossa cidade. E saber que eu mandei 50 mil reais para o 4º Batalhão, 50 mil reais para o 28º Batalhão, 50 mil reais para a Companhia de Policiamento Especializado, do qual, com a ajuda do senhor, conseguimos aquele espaço ali no Filósofo Machado, do qual vai abrigar a CPE, e futuramente, pelo tamanho da cidade de Anápolis, vai virar um batalhão, e os outros 35 mil reais restantes para a 24ª Companhia Independente. Então, poder contribuir com a saúde e a segurança pública do nosso município é dever, realmente, deste parlamentar aqui, que representa muito bem a segurança pública, e instituições como a maternidade doutora Dalberto, realmente, que fazem a diferença. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador Jean Carlos vai usar a tribuna por até 5 minutos.
10h41, agora o vereador Jean Carlos, do Partido Liberal, usa a tribuna. Ele tem 5 minutos no grande expediente.
Senhor presidente Domingos de Paula, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, todos os jornalistas aqui presentes, Aires, Orisvaldo, Marcos Vieira, Lucivan, Bento Piancó, em nome deles toda a imprensa e aqueles que nos ouvem e acompanham aqui no plenário também. Na verdade, apenas não poderia deixar de registrar aqui também a oportunidade de destinar, né, as emendas impositivas a alguns locais, embora o valor tenha sido acrescido, né, aumentado para R$370 mil, no mesmo tempo que a gente pensa que é muito, acaba sendo pouco diante de tantas demandas, mas eu fiz um esforço aqui para contemplar aqueles que nos procuraram, e eu quero registrar aqui que dos R$370 mil, nós destinamos recursos para a Associação de Pais e Mestres da Escola Paroquial Santo Antônio, um pleito antigo ali da necessidade de reforma ali de banheiros, a escola que é anualmente sempre uma das melhores, quase sempre a melhor do IDEB, né, que por vezes foi contemplada e premiada por isso, e precisa dessa reforma lá, então estamos destinando R$85 mil para lá. Também para a Santa Casa de Misericórdia, sabemos o tamanho da demanda e também o quão importante é a Santa Casa como referência da unidade de saúde da cidade. E que nós sabemos que a necessidade é muito mais ampla, mas também R$85 mil para aquela unidade. Não diferente de vários colegas, também destinei aqui R$50 mil para a maternidade doutora Adalberto Pereira. Sabemos a importância dela também para os partos, né, para a gestação aí das Anapolinas e de muitas outras mulheres que vêm de outras cidades também. Também destinamos aqui para o Instituto Frades Servos Imaculada Conceição. Esse instituto é uma casa de acolhimento que fica ali atrás do Teuto, onde nós temos ali um benemérito, que é o Wilson Constante, que há anos faz um trabalho ali brilhante. Inclusive, recentemente também construíram lá uma enfermaria que realmente é exemplo para, inclusive, o poder público. E R$30 mil para que eles possam fazer de custeio ali para suas necessidades. Também R$30 mil para o Banco de Leite Humano, que algumas funcionárias lá nos cobram muito tempo a necessidade de equipamentos. Eu não sei bem, doutora Trice, mas para auxiliar ali, na, não sei se é a extração ali do leite, né, para a extração do leite e fazer ali as reservas de leite humano. Então, também R$30 mil para o Banco de Leite de Anápolis. R$45 mil para a Unidade Básica de Saúde São Lourenço, coisas básicas que realmente precisam lá e, infelizmente, muitas vezes fica dependendo, até que reponha 3 meses, 4 meses. E mais R$45 mil para o Centro Materno Infantil Sociedade São Vicente de Paula, ali na Jaiara, o Materno Infantil, que de fato também presta um serviço relevante para a região norte, tem, né, dado essa contribuição por anos. Então, fiz a divisão em 7 emendas, sendo que a grande maioria absoluta para a área de saúde, apenas uma para a área da educação, as demais contemplando a saúde, porque nós sabemos o gargalo que temos na saúde pública e na rede pública municipal. E aí eu quero ainda, abrindo um parênteses, dizer que vou apresentar um projeto de lei e peço aos pais que depois avaliem, apreciem com bastante complacência, tendo em vista um episódio. Acompanhei um caso que uma jovem foi regulada para entubiar a Zé Fernandes. Pessoa carente, pessoa humilde, infelizmente tinha um histórico de tratamento na HGG. Aí fica até um alerta que nós precisamos fazer também para a regulação estadual. E o que acontece? Às vezes acontece o pior, a pessoa falece lá na cidade, foi o caso. Faleceu lá e se a pessoa já está aqui pelo SUS, é geralmente pessoa que não tem condições financeiras. Infelizmente, não tem suporte, não tem respaldo. Aqui tem apenas o respaldo, Domingos, importante nós vermos isso aí, para aqueles que faleceram aqui. É, tem uma previsão legal, e aí a funerária, que presta o serviço do município, fornece o caixão ali e o translada aqui dentro. Mas se a pessoa é daqui, foi regulada, infelizmente vieram a outra cidade, não tem nenhum suporte. Então é preciso a gente observar isso, não apenas para o município, mas com o Estado também, nesses casos, poder custear. Porque lá, por exemplo, foi 3 mil e poucos reais e a pessoa, a família não tinha mesmo. Então, é um dos registros. Vai apenas registrando que as emendas nossas foram destinadas e esperamos que o próximo gestor possa cumpri-las na íntegra e fazer com que nossas emendas sejam executadas. Eu vou falar, presidente.
Obrigado. Só informando a população que essa regulação não foi feita pelo município, essa regulação foi feita pelo Estado. Então, tem que deixar bem ciente a população, porque da forma que o senhor colocou ali, foi de forma que fez foi o município, não foi o município, foi o Estado.
Presidente, eu fui citado.
Oi?
Eu fui citado, eu posso falar?
Citado. Pois não, velho.
Eu fui citado, eu posso falar?
Pode. Sim.
Eu tomei conhecimento desse caso também de Tumbiara, vereador Jean, e de vários outros que, por exemplo, às vezes não morrem, mas precisa de um segmento pós-operatório e não tem condições de voltar lá em tantos retornos cirúrgicos. A regulação é do Estado, sim, mas o Estado vai olhar os serviços que têm condições de resolver aquela situação, e a Anápolis já teve condições que hoje não oferecem mais. E aí o Estado tem que regular para outra cidade. O fato é que está um caos, quem está acompanhando e vive isso no dia a dia, são pacientes que já estão morrendo fora e não têm condições de translado, e aqui eu acho que cabe um projeto de lei, interessantíssimo esse projeto de lei, desde que o cartão do SUS seja aqui, desde que tenha sido regulado e saído com a patologia daqui da cidade, de arcar quando não tiver como, e também os pacientes operados. Nós nem estamos falando em pacientes clínicos que saem daqui para tomar antibiótico, fica 5-7 dias em outra unidade tomando antibiótico. Bem observado o assunto que o senhor trouxe aqui.
Como penúltimo orador, vai dividir o tempo, professor Marcos e depois o vereador Luzimar. Cada um vai usar a tribuna por até 5 minutos.
Agora, 10h48, vereador professor Marcos usa a tribuna, ele é do PT.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, equipe da maternidade doutora Adalberto, mas como sempre, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, quero falar de dois assuntos. O vereador Ederson saiu. Eu queria avançar no tema em debate, vereador. A população em situação de rua é um tema complexo e em discussão no país inteiro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que essa população não pode ser retirada à força. É comum no Brasil, desde a década de 70, que das nossas 5 mil prefeituras, principalmente as do interior, essa população fosse colocada em carro com garrafa de álcool, de pingue, mandada para a cidade vizinha. Essa prática avançou para o higienismo com mangueira de água, violência, e isso não pode acontecer. Nós estamos falando de seres humanos, de pessoas que não têm casa para morar e de um público extremamente diverso, Ederson. Não é só usuário de crack. Nós temos pessoas com transtornos mentais, nós temos pessoas com síndromes diversas, nós temos deficientes físicos, nós temos pessoas que desistiram da vida por depressão, por abandono, por traumas, nós temos uma grande população com HIV, nós temos uma população gigantesca de pessoas que são andarilhos e que por transtornos psiquiátricos caminham de município em município, e a saída para esse problema não é marmita e cobertor. Não existe solução fácil para problema complexo. Nós precisamos utilizar de todo equipamento público que a gente tem no município, de questões municipais, estaduais e até federais, para pensar soluções diversas. Mas não é simples assim, a pessoa não quer trabalhar. Onde é que ela vai tomar banho para ir para a entrevista de trabalho? Onde é que ela vai fazer a primeira ou a segunda refeição do dia para depois? Então nós precisamos pensar um equipamento que consiga atender todas essas questões da subjetividade de cada um. Não é uma grande massa de usuários de crack. São pessoas com problemas diversos, situações diversas, que nós precisamos mergulhar nessas questões para trazer soluções reais. Acho que as instituições cumprem um papel importante, mas nós precisamos de uma política pública desenhada que consiga atender todas essas questões, e isso envolve empregabilidade, mas numa inserção lenta e paulatina no mercado de trabalho. Não é algo simples, não é fazer um currículo e mandar para o DAIA. Essas pessoas não sabem onde é o DAIA, como é que vai.
Uma parte, vereador.
A fala está comigo, vereador. Então, são questões complexas que precisam ser discutidas ponto a ponto. Mas quero também dizer hoje das emendas que eu distribuí, das emendas impositivas. Então, tem uma parte para a maternidade, que faz um trabalho importante. Tem uma parte para a Santa Casa, que faz um trabalho na área de oncologia, que é importantíssimo para Anápolis. Tem uma parte das emendas para equipamentos esportivos para a Universidade Estadual de Goiás e para o Instituto Federal de Goiás, no sentido de fortalecer o esporte de projetos sociais por meio de convênio e termos de fomento. Essas questões são importantes para que a gente possa avançar cada vez mais no desenvolvimento social, no esporte, na cultura. E aí, vereador Ederson, investindo em esporte, cultura e educação, talvez a gente consiga ter uma próxima geração com menos pessoas em situação de rua e com mais gente tentando avançar na vida, através da política pública. E isso pode promover transformação social. Vereador, uma parte.
Obrigado, vereador Marcos. Eu sabia que a palavra estava com o senhor, por isso eu pedi uma parte. Eu acho que o senhor não entendeu, ou não ouviu, ou não prestou atenção na minha fala. Eu não generalizei que as pessoas em situação de rua todas usam crack. Eu não generalizei. Enfatizei, inclusive, que eu sou pastor e a minha igreja tem um trabalho com as pessoas em situação de rua e diversas outras instituições, posso citar aqui a Missão Vida, por exemplo. E eu sei que a política não é de ficar dando cobertor, sabão e sopa na rua, ainda que essas pessoas precisem. E os direitos que essas pessoas têm, todo mundo tem conhecimento. E cada dia mais aumenta os direitos. Só que não existem deveres. Então, ninguém quer fazer uma política de desigienização e obrigar essas pessoas a sair da rua. Mas elas têm que ter deveres também. E a estrutura do Estado, tanto da Prefeitura quanto do Estado, está à disposição para que elas tomem banho no centro pop, para que elas tenham uma noite de sono, para que elas façam a barba, tenham saúde, para que elas tenham condição, daquele caso, buscar um emprego. Só que essa política, há muitos anos, implantada no Brasil pelo seu governo, não tem funcionado. Devolvo a palavra.
Não foi pelo meu governo, não. Esse é um problema que já perdura meio século. Talvez o senhor precise estudar mais história. E o senhor disse aqui que a maioria é usuário de crack, está gravado. Vereador, bom dia, obrigado pela fala.
Obrigado, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento a imprensa aqui, da pessoa de Nilton Pereira, do Silvão Machado, Raiz Cardoso, Oriswaldo, todos que estão acompanhando essa sessão na manhã de hoje. Subi aqui, senhor presidente, para cumprimentar e parabenizar o pessoal aí que veio acompanhando, doutor Legário, ali da maternidade, doutor Adalberto. É um prazer ter vocês aqui, parabenizar pelo trabalho que desenvolve, muito benéfico à população anapolina, as gestantes, as pessoas que, quando precisa, têm recebido um tratamento específico, um tratamento de qualidade por todos vocês, profissionais que trabalham ali. Quando saiu as emendas, não tive dúvida, né, de estar encaminhando parte dessa emenda que podemos estar aí, como o vereador que antecedeu aqui falou, né, são várias demandas, né, o dinheiro, como o Jean Carlos falou, acaba sendo às vezes pouco, mas a gente distribuiu aí de uma forma bem solista e tenho certeza que vocês vão fazer bom, aproveito e coloco sempre à disposição aqui da maternidade, doutora Adalberto, coloco eu como pessoa, nosso mandato e também o nosso gabinete à disposição de todos vocês. Quero ressaltar aqui também, senhor presidente, segundo assunto e último, as festividades, né, que é tradição aí, as festas juninas, que acontece nas escolas, que acontece nos colégios, que acontece nos nossos CMEI da cidade, aonde a agenda lotada nos últimos finais de semana, o vereador não vai, né? Ele passa. São tantos lugares, vereador Delcimar, né, para a gente ir, a agenda lotada, né, e quando você atrasa a primeira agenda, acaba atrasando as demais. Mas, com muita alegria, que parabenizo aqui a linda festa que a diretora Leis fez ali no Cora Coralina, escola qual eu tive o prazer, a oportunidade de estudar na minha infância, né, e estive ali participando no Cora Coralina. Que festa bonita, organizada ali pela ex-diretora Ana Paula, pela diretora Leis. Cumprimentar também aqui a Ana Paula, diretora do bairro Calistópolis, foi semana passada, fez ali no Anapolino, uma grande festa também. E a gente vê, vereador Alex, você que participa muito também dessa festividade, realmente é a festa da família, né? Um encontro ali, as mães se emocionam muito vendo os seus filhos ali se apresentando. E essa festa é uma cultura, né? Uma cultura nossa, uma cultura brasileira. E a gente fica feliz de poder, às vezes a gente que somos de bairro periférico, os pais, as mães, às vezes não têm condições de desfrutar de uma festa, vir até o centro da cidade para estar participando, mas nesse mês a gente tem a oportunidade, próximo de casa, onde os filhos estudam. Então, parabenizar aqui a diretora Ana Paula pela festa que fez ali no Anapolino. A gente fica feliz. Também estive na Vila União ali com a diretora Valmir, né, o Bisnuto, uma festa de excelência também. E cumprimentar a Osana lá do SEI, Rainha da Paz, também uma festa muito bonita. Né, estaremos também nas próximas visitando e indo ali comer as deliciosas comidas típicas que é oferecida. E a gente fica feliz. Né, e cada ano que passa a gente vê a dedicação, a evolução, né, que essas diretoras fazem tudo ali junto com as professoras, com muito amor e carinho. Vejo a preocupação que antecede a festividade, mas no final tudo dá certo, tudo se concretiza, além até do que essas diretoras imaginavam. Então, usando aqui essa parte da manhã para parabenizar essas diretoras de escola que têm feito um trabalho de excelência no mês de junho e o ano todo, mas coroando aí com a festa junina no meio do ano. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Tenha todos um ótimo dia.
Obrigado. Solicito o vereador Capo Ed Cacheta que possa ocupar o lugar da presidência, que eu vou fazer a fala no último orador do pequeno expediente, do grande expediente.
10h59, agora o presidente Dominguinhos do Cedro. Ele é do PDT, vai usar os 10 minutos do grande expediente.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Capete Cacheta. Cumprimentar a todos aqui da imprensa, na pessoa do Alves. Cumprimentar o pessoal da maternidade, na pessoa do Dr. Erago. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão, que hoje vai ver o Poder Legislativo votar as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Quero aqui, antes de começar a minha fala, cumprimentar o cerimonial dessa casa, pessoas que nos ajudou a fazer a preparação aqui desse plenário para que o ex-vereador dessa casa, Zé Vieira, por 4 mandatos, fosse velado aqui na Câmara Municipal. Obrigado a todos que esteve aqui nos ajudando, em nome da Lu, né, que esteve aqui no final de semana acompanhando e ajudando a gente a fazer esse arranjo para que o Zé Vieira pudesse ter sido velado aqui. Obrigado a todos. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores por ter entendido a importância de fazer investimento realmente na área da saúde. Esse ano, as emendas parlamentares, quase 60%, foi todas destinadas à área da saúde. E aqui eu gostaria de estar nomeando alguns nomes que realmente contribuiu e contribuiu muito para que a área da saúde aí pudesse ser contemplado com as suas emendas. Vereador André Rezende, 50% da sua emenda foi ali para a maternidade do Dr. Adalberto. Vereador Alex Martins também com R$185 mil. Vereadora Cleide com R$300 mil. Vereador Delcimar Fortunato com R$85 mil. Vereador presidente Domingos Paula com R$300 mil para a maternidade.
vereador Edmilson com 200 mil, vereador Fred Cacheta com 185 mil reais, vereador Federico Godoy com 170, vereador Jackson Charles, 100% da sua emenda para poder ser investido na saúde. Parabéns, vereador. Vereador Jean Carlos, 50 mil reais, vereador João da Luz, 185, vereador Leandro Ribeiro, 240 mil reais, vereador Luzimar Silva, 100 mil reais, vereador Professor Marcos, 100, vereador Reamilton, 100% da sua emenda para poder ser investido na área da saúde, 370 mil, parabéns, vereador também, vereadora Seriane, 100 mil reais, e vereadora Thaís Souza, 200 mil reais. Então, parabéns a todos, vereador. Eu estou citando aqui, vereador, só aqueles que mandou para a maternidade do Dr. Roberto, tá? Então, a gente fica muito feliz de ver realmente os vereadores destinando a sua emenda para poder ser investido na área da saúde. Eu quero aproveitar que o plenário tem praticamente quase todos os vereadores aqui, dizer que amanhã tem a medalha, a comenda Sueli, aqui na Câmara. E se algum vereador, quando tiver uma comenda aqui no Poder Legislativo, for pegar a emenda de outro vereador, que possa pegar um ofício. Porque o que que acontece? Tem vereador que está falando que pegou a comenda do vereador e o vereador não está sabendo. Então, que possa...
Uma parte, presidente.
Que possa ter um ofício do vereador, da agora para frente, realmente falando que realmente passou aquela emenda para o outro vereador. Você deu uma parte bem breve, porque eu vou entrar
não,
no
é
tema.
Não, é só comunicar que a minha medalha eu passei para o Cabo Fred Cacheta, concedi para ele. Tá bom? Não indiquei.
Sim, essa a gente vai passar, mas as próximas emendas, as comendas que vai ter, vai ser através de um ofício. O vereador que porventura quiser a comenda de outro vereador, ele vai lá no gabinete do vereador e o vereador vai fazer um ofício falando que cedeu a emenda. Tá? Agora eu quero chamar a atenção aqui da Justiça Eleitoral e do juiz da Justiça Eleitoral para que possa nos auxiliar e nos ajudar em relação às pesquisas que estão acontecendo na cidade de Anápolis. Está tendo muita pesquisa, só pode ser fake news, não tem lógica. As pesquisas começaram ser divulgada na cidade de Anápolis, eu tenho acesso a uma pesquisa que foi no mês de fevereiro, dia 23 de fevereiro, onde que eu não vou citar nome de candidato, eu só vou falar candidato A e candidato B, porque o nosso trabalho é um trabalho sério. Em fevereiro, a pesquisa apontou o candidato A 57%, o candidato B com 8%, o candidato C com 6%. E aí, o candidato D com 3 e assim por diante. Aí, quando nós chegamos no mês de maio, pesquisa apontou o candidato A com 38, o candidato B com 24, o candidato C com 0,5%. Quando nós chegamos agora no dia 3 de junho, as pesquisas apontou o candidato A com 41%, candidato B com 14, o candidato C com 5. Quando nós chegamos agora no dia 8 de junho, o candidato A tinha 60%, o candidato B 13%, o candidato C 4%. E aí, agora, no dia 16, 8 dias depois, o candidato B, que estava lá atrás, com 14%, esse candidato B já está com 40%. Que tipo de pesquisa está acontecendo na cidade de Anápolis? A Justiça Eleitoral, junto com o juiz eleitoral, tem que começar a arrumar uma forma de ver isso aí. Porque, na realidade, o que a gente está vendo são algumas pesquisas fake. O candidato não sobe 20% dentro de uma semana, não. Não tem lógica o candidato subir 20% dentro de uma semana. Que mágica é essa? E aí, nós precisamos fazer um trabalho, é um trabalho sério, gente. Eleição precisa de ser uma eleição séria. Os institutos que fazem pesquisa têm que ser instituto sério. E aí eu peço aqui e vou entrar em contato com a Justiça Eleitoral para poder começar a olhar isso aí, porque a Justiça Eleitoral, através do juiz eleitoral, pouco tempo, soltou nas redes sociais e na imprensa que iria fazer uma fiscalização muito séria no período da eleição, em todo sentido. E precisa de ter uma fiscalização séria em relação à pesquisa. Porque as pesquisas estão tentando induzir o eleitor com fake news. Porque não tem lógica. Eu nunca vi na história um candidato subir 20% dentro de 6 dias. Não existe isso, ué. E aqui eu não estou falando do candidato A, B, C ou D, eu estou falando da forma que estão fazendo pesquisa na cidade de Anápolis. É pesquisa mentirosa. É pesquisa para enganar o eleitor. Precisamos fazer um trabalho sério. Um trabalho sério, realmente, para ouvir a população e depois, realmente, divulgar aqui o que aconteceu. Não é aquilo que a pessoa, às vezes, contrata a pesquisa, quer que seja divulgado, não. Pô, as coisas, se for por esse lado aí, eu acho que a política de Anápolis é uma política muito ruim dessa forma. E pior, aí vai ter a surpresa negativa no dia que abrir as urnas. Que a pesquisa correta, ela vai ser feita no dia 6 de outubro. Essa pesquisa começa 8 horas da manhã e termina 5 horas da tarde. Essa é uma pesquisa que não tem falha. E aí, as pesquisas falsas, ela induz o candidato ou a população depois falar que o resultado das urnas não é verídico. Porque já começa com a mentira na pré-campanha. Depois, quando abre as urnas, o candidato assusta. Eleição passada, o meu partido mesmo teve um candidato que teve 300 e poucos votos. Ele achou que o defeito estava nas urnas, mas o defeito não estava nas urnas. O defeito realmente estava que o candidato não fez um trabalho para poder ter voto. Então temos que ter cautela. Você que é pré-candidato a vereador ou pré-candidato a prefeito, não iluda fazendo pesquisa falsa. Faça a pesquisa verdadeira. Porque senão depois de abrir as urnas, você vai ter uma decepção muito grande e vai querer jogar a culpa, primeiro, na população e nas urnas. Na realidade, a culpa está em você que está fantasiando uma mentira por conta própria. Vamos fazer um trabalho mais sério. Peço que a Justiça Eleitoral possa nos ajudar, que o juiz eleitoral possa nos ajudar a ver esse tipo de pesquisa que está acontecendo na cidade de Anápolis. Não tem como crescer da noite para o dia 20 pontos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Uma réplica, presidente.
Réplica? Não citou
o nome de ninguém, velho.
Não citou seu nome.
Claro que mencionou.
Em que, vereador? O senhor está doido para dar uma réplica, olha, a Vossa Excelência.
Olha que você citou as emendas.
Uma réplica.
Eu quero só fazer uma correção na fala do presidente. Ele foi muito feliz, eu agradeço ele ter mencionado, mas o investimento do vereador João da Luz foi 100% na saúde, ele mencionou 50%. É, eu investi 185% para a maternidade do Dr. Alberto e nós investimos 100%, 100 mil para a Santa Casa e 85% materno infantil, 100%, viu, presidente? Só corrigindo, você mencionou 50%. Obrigado, devolvo a palavra.
Parabéns, vereador, mas eu estou falando exclusivamente de uma entidade só, não estou falando das outras, porque eu também investi 300 e os outros meu também foi. Então, é só para poder, às vezes a gente está falando, a gente prestar atenção na fala para não acontecer isso aí. É, encerro o grande expediente, para poder abrir a ordem do dia, solicito que o vereador Luzimar Silva faça a verificação do voto.
Policial Federal Soeda, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hélio Lopes, Hélio Araújo, vereador Edmilson Mercado Sérgio Bem, vereador Elisier, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton, vereador
professor Marcos Carvalho, vereadora Celiane, vereadora Trícia Barreto, vereador Andréia Ribeiro, vereador José Fernandes, vereador João da Luz, vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, vereador Fred Godoy, torcedor da Rubra, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Domingos de Paula, vereadora Cleide Lado, vereador Fred Cacheta e vereador Luzimar Silva. Qual a suficiência, senhor presidente? Andréia Rezende, vereador Andréia Rezende, vai de tempo.
Havendo qual a suficiência, eu já abro a ordem do dia e solicito o nosso primeiro secretário que coloca as diretrizes orçamentárias em votação, para poder fazer a discussão em votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei complementar número 56 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que institui a lei de diretriz orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, com emendas favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura das emendas.
Senhor presidente, primeiro serão as emendas modificativas, que serão votadas um a um, e as emendas impositivas, do qual o senhor pode submeter, se for da vontade do senhor, para votação em bloco. Emenda modificativa. Dados gerais da emenda. Construção do prédio da Câmara Municipal, Câmara Municipal de Anápolis. A referida ação do programa deverá constar da programação do Poder Executivo para a execução da obra da construção da sede do Poder Legislativo.
A emenda está em discussão. A emenda do Poder Legislativo aqui para a construção da Câmara. Não haver discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Emenda aprovada pela unanimidade dos presentes.
Inclusão da ação. Construção do prédio da Câmara. Prefeitura Municipal de Anápolis, Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e Serviços Urbanos. A revelação do programa deverá constar a programação do Poder Executivo para a execução da obra da construção da sede do Poder Legislativo. Emenda aumentativa. Valor, R$ 20 milhões.
Se já foi votada, pode passar para a próxima.
Não, é só uma questão. Acho que está consignando o tipo de ação no relatório da diretriz.
Não, porque foi passado aquele projeto, aí tem que constar. Então, a emenda está em discussão, não há discussão, coloca em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam, aprovado pela unanimidade dos presentes.
Emenda modificativa. Equipar e mobiliar o prédio da Câmara Municipal. O objetivo é aumentar o valor da referida dotação orçamentária. Valor R$ 1 milhão.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, coloca a emenda em votação. Votação simbólica, são atrás do manifesto. Aprovado pela unanimidade dos presentes.
Emenda modificativa. Apoio administrativo e manutenção da Câmara Municipal de Anápolis. O objetivo é aumentar o valor da referida dotação orçamentária. Valor R$ 13.338.074,15.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Emenda aprovada pela unanimidade dos presentes.
Emenda modificativa. Ao fim de alterar os artigos 6, 6º e 12º da propositura que tramita por meio do número supramencionado, cujas redações passarão a ser as seguintes. Artigo 6º. A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo, nos termos do artigo 7.043 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 20% do total da despesa fixada na própria lei. Assim também como a criação de elementos de despesas não consignadas no orçamento, não alterando a ação programática, bem como criar fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotação do próprio orçamento, o excesso da arrecadação do exercício realizado e projetado, o superávit financeiro, se houver, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, e o produto de operações de crédito autorizado. Artigo 12. Na elaboração da proposta orçamentária, as previsões de receita observarão as normas técnicas legais previstas no artigo 12 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Autorizará a abertura de créditos suplementares para o reforço de dotações orçamentárias em percentual de 20% do total de despesa fixada na própria lei. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Votação simbólica, confiar-se no manifesto. Emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra, secretário. Eu gostaria de consultar o plenário. As nossas emendas poderiam ser votadas em bloco ou de um a um, como vota o vereador Federico Godoy?
Sem blocos.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Deus Marcos Donato. Vereador João Luiz.
A favor.
Vereador André.
Em bloco.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favor.
Bloco. Vereador Dr. Tícia.
Favorável.
Vereador Esteliane.
Favorável.
Vereador Dr. Marcos.
Em bloco.
Vereador Suenda.
Bloco.
Vereador Leandro. Vereador Jean.
Bloco.
Vereador Hélio.
Em bloco.
Vereador Edmilson.
Em bloco.
Vereador Lizier.
Bloco.
Vereador Alex.
Em bloco.
Vereador Thaís.
Bloco.
Vereador Cleide.
Bloco, presidente.
Vereador Jackson.
Em bloco.
E vereador Café de Cacheta.
Em bloco, senhor presidente.
Eu também defendo que seja em conjunto. Então, passo a palavra à Vossa Excelência.
Emenda impositiva de autoria do vereador Alex de Araújo Martins. A presente emenda impositiva visa destinar recursos financeiros à Casa da Esperança, em Anápolis, para a reforma de suas instalações, melhorando as condições de atendimento e ampliando a oferta de serviços e atividades para idosos. Valor da emenda, R$ 85.080,95. Emenda impositiva de autoria do vereador Alex Martins. A presente emenda impositiva visa destinar recursos financeiros à Escola Municipal Wat Cecílio, localizada no município de Anápolis, para a construção de uma quadra poliesportiva de areia, com o objetivo de promover a prática esportiva e a melhoria das condições de educação física dos alunos. Valor da emenda, R$ 100.000. Emenda impositiva de autoria do vereador Alex Martins. A presente emenda impositiva visa destinar recursos financeiros à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva, localizada no município de Anápolis. Os recursos serão utilizados para aprimoramento do atendimento à saúde do materno infantil. Valor da emenda, R$ 185.080,94. Emendas impositivas de autoria da vereadora Andréa Rezende. A emenda é destinada a construção de uma creche no bairro Polo Centro, primeira etapa, para atender a demanda por educação infantil na região. Valor da emenda, R$ 185.080,94. Emenda impositiva de autoria da vereadora André Rezende. Emenda impositiva destinada à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, localizada na rua Firmo de Velasco, setor central. Valor da emenda, R$ 185.080,95. Emenda impositiva de autoria da vereadora Cleide Lara. Recursos financeiros para a maternidade doutora Adalberto, sem fins lucrativos, participante complementar do SUS, localizado na rua Firmo de Velasco, no centro. Valor da emenda, R$ 300.000. Emenda impositiva da vereadora Cleide Lário Martins. Recursos para a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis. Organização social sem fins lucrativos, localizada na rua Galileu Batista Arantes, no setor Bougainville. Valor da emenda, R$ 70.161,89. Emenda impositiva do vereador Delcimar Fortunato. Emenda impositiva no valor de R$ 85,00 à maternidade doutora Adalberto. Valor da emenda, R$ 85.161,89.
emenda impositiva destinada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Emenda impositiva do vereador Delcimar Fortunato. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva destinada à Associação de Basquete de Anápolis, localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, na Vila Nossa Senhora da Badia. Emenda do vereador Delcimar Fortunato. Valor da emenda, R$185 mil. Emenda impositiva do vereador Domingos Paulo de Souza. Emenda impositiva à maternidade doutora Adalberto, localizada na rua Firmo de Velasco, setor central. Valor da emenda, R$300 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza. Emenda impositiva destinada ao Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barcelufo, localizada na rua Allan Kardec, Vila Santa Isabel. Valor da emenda, R$35 mil, R$161,89. Emenda impositiva de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza. Emenda impositiva destinada à Associação Projeto Semear, localizado na rua Mildred Ana Archibald, no Jardim das Américas, terceira etapa. Valor da emenda, R$35 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Edmilson Ferri. Emenda impositiva no valor de R$200 mil em atendimento à maternidade doutora Adalberto, com a finalidade de agregar benefícios para mulheres no período de pré-natal, no parto e nas fases seguintes. Emenda impositiva de autoria do vereador Edmilson Ferri. Emenda impositiva ao Centro de Educação Infantil Rainha da Paz, localizado na rua Terezinha Dom Borges, no bairro Vivian Park. Valor da emenda, R$170 mil, R$161,89. Emenda impositiva do vereador Cabo Fred Caixeta. Emenda impositiva destinada à maternidade doutora Adalberto, localizada na rua Firmo de Velasco, no setor central. Valor da emenda, R$185.080,94. Emenda impositiva de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Emenda impositiva destinada ao 28º Batalhão da Polícia Militar, localizado na rua Buriti Alegre, na Vila Jaiara. Valor da emenda, R$50 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Emenda impositiva destinada à Companhia de Policiamento Especializada, CPE, localizado na Avenida A, quadra 8, Cidade de Jardim. Valor da emenda, R$50 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Emenda impositiva destinada à 24ª Companhia Independente da Polícia Militar, localizada na rua João de Sá Guimarães Sobrinho, no Maracanã. Valor da emenda, R$35.080,90. Emenda impositiva de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Emenda impositiva destinada ao 4º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Avenida Brasil, na Vila Goiás. Valor da emenda, R$50 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Frederico Godoy. Emenda impositiva para a ADA, Associação de Deficientes de Anápolis. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Frederico Godoy. Emenda impositiva para a maternidade do doutor Adalberto. Valor da emenda, R$170.161,89. Emenda impositiva de autoria do vereador Frederico Godoy. Emenda impositiva para destinação de recursos para a Casa Joana. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Hélio Araújo. Emenda impositiva destinada para a Escola Paroquial São Cristóvão. Valor da emenda, R$185.080,94. Emenda impositiva de autoria do vereador Hélio Araújo. Emenda impositiva para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Valor da emenda, R$185.080,95. Emenda impositiva de autoria do vereador Jean Carlos. Emenda impositiva destinada ao Banco de Leite Humano de Anápolis, Valor da emenda, R$30 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Jean Carlos. Emenda impositiva ao Centro Materno Infantil, Sociedade São Vicente de Paula. Valor da emenda, R$45 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Jean Carlos. Emenda impositiva para associações de pais e mestres da Escola Paroquial Santo Antônio. Valor da emenda, R$85 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Jean Carlos. Emenda impositiva para o Instituto dos Frades Servos da Imaculada. Valor da emenda, R$30 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Jean Carlos. Emenda impositiva à maternidade do doutor Adalberto Pereira da Silva. Valor da emenda, R$50 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Jean Carlos. Emenda impositiva ao Hospital Santa Casa de Misericórdia na APA. Valor da emenda, R$85.161,89. Emenda impositiva de autoria do vereador Jean Carlos. Emenda impositiva à Unidade Básica de Saúde do bairro São Lourenço. Valor da emenda, R$45 mil. Emendas impositivas de autoria do vereador João da Luz. Emenda impositiva destinada à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva. Valor da emenda, R$185.081,89. Emenda impositiva de autoria do vereador João da Luz. Emenda impositiva à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador João da Luz. Emenda impositiva ao Centro Materno Infantil Sônia Santilo. Valor da emenda, R$85.080. Emenda impositiva do vereador Dr. José Fernandes. Emenda impositiva para a Associação Bom Samaritano. Valor da emenda, R$185.080.95. Emenda impositiva de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Emenda impositiva para a instituição Centro Materno Infantil. Valor da emenda, R$185.080.94. Emenda impositiva do vereador Jackson Chaves. Emenda impositiva destinada à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva. Valor da emenda, R$370.161.89. Emendas impositivas de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Emenda impositiva para manutenção da maternidade doutora Adalberto. Valor da emenda, R$240.161.89. Emenda impositiva de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Emenda impositiva para o Hospital Espírita de Psiquiatria. Valor da emenda, R$130.000. Emenda impositiva do vereador Lisier José Borges. Emenda impositiva para o Centro Materno Infantil, localizado na rua Taguatinga, no bairro Vila Jaiara. Valor da emenda, R$250.161.89. Emenda impositiva do vereador Lisier José Borges. Emenda impositiva para a revitalização da Praça Alcides, localizado na rua Doutor Almeida Júnior, no bairro São José. Valor da emenda, R$60 mil. Emenda impositiva do vereador Lisier José Borges. Emenda impositiva para a revitalização da Praça Lázaro Bispo, localizado na quadra 14, no bairro São José. Valor da emenda, R$60 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Luzimar Silva. Emenda impositiva para a reforma da Arena Calistópolis. Valor da emenda, R$40.161.89. Emenda impositiva de autoria do vereador Luzimar Silva. Emenda impositiva para a reforma da Unidade Básica de Saúde do Calistópolis. Valor da emenda, R$100.000. Emenda impositiva de autoria do vereador Luzimar Silva. Emenda impositiva destinada à Associação Cultural Motriz, localizado na rua Floriano Peixoto, do setor central. Valor da emenda, R$30 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Luzimar Silva. Emenda impositiva destinada à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador Luzimar Silva. Emenda impositiva para a reforma da unidade escolar municipal doutora Ana Paulina Silvete Faria. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva do vereador policial federal Suender. Emenda impositiva para a construção de um parque ecológico. Valor da emenda, R$185.080.94. Na área pública situada na Avenida S5 e na Avenida Perimetral Sul, no bairro Anápolis City. Emenda impositiva do vereador policial federal Suender. Emenda impositiva para aquisição de uma ambulância para ficar à disposição do distrito de Interlândia e Souzânia. Valor da emenda, R$185.080.95. Emenda impositiva de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Emenda impositiva destinada à Santa Casa de Misericórdia da Anápolis. Valor da emenda, R$85.161.89. Emenda impositiva de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Emenda impositiva destinada à maternidade doutora Adalberto. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Emenda impositiva à Universidade Estadual de Goiás, Campus Anápolis. Valor da emenda, R$60 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Emenda impositiva destinada à Universidade Estadual de Goiás, Campus Anápolis. Valor da emenda, R$60 mil. Emenda impositiva de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Emenda impositiva para construção de espaços esportivos na área pública situada às proximidades do Instituto Federal de Goiás. Valor da emenda, R$65 mil. Emenda impositiva do vereador Reamilton do Autismo. Emenda impositiva destinada à maternidade doutora Adalberto. Valor da emenda, R$370.161.89. Emenda impositiva de autoria da vereadora Celiane da SOS. Emenda impositiva destinada à maternidade doutora Adalberto. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva de autoria da vereadora Celiane da SOS. Emenda impositiva destinada à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva de autoria da vereadora Celiane da SOS. Emenda impositiva destinada à reforma do curral municipal. Valor da emenda, R$100 mil. Emenda impositiva de autoria da vereadora Celiane da SOS. Emenda impositiva destinada à reestruturação da pista de skate do Parque da Matinha. Valor da emenda, R$70.161.89. Emenda impositiva de autoria da vereadora Thaís Souza. Emenda impositiva à Associação de Amigos em Ação das Patas Solidárias. Valor da emenda, R$170.161.89. Emenda impositiva de autoria da vereadora Thaís Souza. Emenda impositiva destinada à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva. Valor da emenda, R$200 mil. Emenda impositiva de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Emenda impositiva para o programa de disponibilização de contraceptivo de longa duração de etonogestrel. Valor da emenda, R$320 mil. Emenda impositiva de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Emenda impositiva para a construção de vestiários e banheiros no campo de futebol do bairro Frei Eustáquio, o campo do Flamengo. Valor da emenda, R$50.161.89. Emenda impositiva de autoria do vereador Ederson Lopes. Emenda impositiva para o Fundo Municipal de Política sobre Drogas. Valor da emenda, R$ 185.080,94. Emenda impositiva de autoria do vereador Ederson Lopes. Emenda impositiva para o Fundo Municipal de Política sobre Drogas. Valor da emenda, R$ 185.080,94. Estas são as emendas, senhor presidente.
As emendas estão em discussão. Em votação em bloco, as emendas estão aprovadas pela maioria, pela unanimidade dos presentes.
Então, essa sessão foi exclusiva para a gente poder voltar às emendas. Então, não tem pela ordem nem comunicação. Então, só por proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra sessão amanhã em horário regimental.
Muito bem. Concluída, então, mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Essa sessão não é mais uma sessão especial em que foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as emendas impositivas dos vereadores, com a maior parte dos recursos destinados à área da saúde, e na área da saúde, a maior parte dos recursos destinados à maternidade. Doutora Adalberto, que, aliás, foi representada aqui com trabalhadores da maternidade, diretores da maternidade, que vieram aqui para acompanhar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada pelos vereadores.
E quem nos acompanha, melhor dizendo, pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester, pode saber detalhadamente em qual área cada vereador destinou a sua emenda impositiva, que no total é um pouquinho mais de R$ 370 mil para o orçamento de 2025, Orisvaldo.
É bom lembrar isso, né? Que o que está sendo aprovado agora é emenda impositiva que vai ser aplicada no ano que vem. E foi criada neste ano uma lei aqui na Câmara Municipal que obriga o chefe do Executivo a fazer a aplicação dos recursos da emenda impositiva dentro do ano que ela foi destinada. Então, as emendas estão sendo...